estamos vendo um tema nas ceias agradáveis a Deus, sugestões, rumos, pistas que a Bíblia nos dá para sermos agradáveis a Deus. Essa é a quinta mensagem sobre esse tema e eu quero ir a Salmo 69, um salmo chamado messiânico, porque algumas partes se referem ao Messias, a Cristo, embora creio que não todas. Não vou ler o salmo inteiro, mas é um salmo que Davi está muito aflito, conforme palavras dele próprio, angustiado, perseguido por inimigos, triste, deprimido. Pede ajuda e libertação aqui no versículo 29, quase que resume o estado de espírito dele. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, põe-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Ele pede ajuda no versículo 39. Então ele olha para o tempo em que poderá sair dessa situação e vai louvar a Deus. É nesse contexto em que ele olha essa saída, essa luz no fim do túnel para ele, que ele escreve os versículos 30 e 31, que é o que vão nos interessar hoje. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra seja pregada com o poder do alto para edificação nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço pelos efeitos dessa mensagem. Amém. Davi diz, já prevendo a saída dessa aflição em que ele se encontra agora, prevendo uma situação melhor, ele diz que fará duas coisas com o nome de Deus. Primeira, louvará com cânticos. Segunda, exaltará com ações de graça. Ele afirma que isso será muito agradável a Deus, mais do que sacrifícios de animais. Ora, como nós estamos buscando coisas que agradam a Deus, me chamou a atenção esta passagem para explorar um pouco e darmos mais um passo nesse caminhar em busca do que agrada a Deus. Então a primeira coisa que ele diz que fará e tem certeza que isso será agradável a Deus é: louvarei com cânticos o nome de Deus. Talvez alguns achem redundância ou exagero ou uma sobra dizer louvarei com cânticos, achando que bastaria dizer louvarei e a ideia de cânticos estaria incluída aí nesse louvor, mas é errado pensar assim. Quando alguém diz que vai louvar a Deus, não está obrigatoriamente falando que vai cantar a Deus. O cântico é uma das maneiras de louvar a Deus. Existem várias maneiras, mas tem sido um certo costume errôneo nas igrejas evangélicas dizer, agora vamos ao louvor. Então o culto tem a pregação, tem os avisos, tem o louvor. Isso está gerando na cabeça de muitos, imagino eu, a ideia de que o louvor é cânticos, só cânticos, mas não é. Não é que seja errado dizer que cânticos é louvor, mas é uma parte do louvor. Cada vez que alguém fala de Deus para alguém, está louvando a Deus e não está obrigatoriamente cantando. Então é bom ter isso sempre em mente. Mas o fato é que Davi especifica aqui o tipo de louvor que ele vai fazer a Deus. Cântico. Ele não está falando de outro tipo, ele está falando aqui de cântico. E é bom nós sabermos que Deus se agrada de uma coisa que nós fazemos aqui várias vezes por semana. Acabamos de fazer. Acabamos de louvar a Deus com cânticos. Vamos fazer de noite, se Deus quiser. Fazemos nas quartas-feiras, nas reuniões dos jovens, eles fazem. Geralmente, quando tem grupos satélites, alguns cantam, acho que nem todos, não é obrigado, mas alguns cantam. E é muito gostoso saber que Deus se agrada de cânticos que louvam a Ele. Mas será que cada pessoa que canta nesses cultos pode dizer que está agradando a Deus, que está sendo agradável a Deus naquilo que está fazendo? Não. Não pode dizer. Cada pessoa não pode dizer automaticamente, como eu estou cantando a Deus, então eu posso afirmar que estou sendo agradável a Ele. Davi afirmou. E como é que Davi afirmou? E eu estou dizendo que nem todo mundo que canta aqui num culto pode dizer que está agradando a Deus. Porque mesmo que seja o crente com a voz mais grossa da igreja, ou a irmã com a voz mais afinada da igreja, ou o irmão que canta mais alto, que todos ouvem a sua voz aqui, se não está concentrado no que está fazendo, e não está fazendo aquilo de coração, ele não está agradando a Deus. O que realmente agrada a Deus é o que vem do coração. É uma motivação interna, uma vontade de cantar, exteriorizada pelo próprio cantar. Mas que venha de dentro esta vontade. O rapaz que está cantando super bem, mas pensando na prova de segunda-feira, ou a moça que está cantando afinadíssimo, mas pensando se o fulaninho vai para a pista depois do culto, que ela está ansiosa que ele vá, ou o comerciante está pensando nas contas a pagar na segunda-feira, enquanto isso canta a Deus lá, não estão de jeito nenhum louvando a Deus. Estão cantando, mas realmente louvando a Deus e sendo agradáveis a Ele, não estão. Eu diria que estão o contrário. Eles estão sendo desagradáveis a Deus e estão irritando a Deus, porque estão sendo hipócritas. Hipócrita significa, sabe o quê? Alguém que representa, um ator. Na realidade, a palavra mesmo, original, significa essa. Um ator. Alguém que... E quando um ator chora, ele está fingindo, ele está fazendo aquilo por força de profissão. Mas ele não está no seu coração chorando. As lágrimas descem, o rosto todo contraído. E ele de fato está chorando. Mas o seu coração não está tendo motivo nenhum para chorar. Muitas vezes é o contrário, é pensando no cheque depois da representação lá. Então ele não está de coração chorando. Então é um ator. É daí que vem o nome hipócrita. É ator. Quando Cristo chamou os fariseus de hipócritas, ele estava querendo dizer, vocês estão fingindo, vocês fazem assim um rosto todo contraído porque estão fazendo jejum, estão exteriormente demonstram, estão muito interessados nas coisas de Deus, mas o coração de vocês está ruim, igual sepulcro. Então, Deus não se agrada de hipocrisia, de demonstrações exteriores, que não estão correspondendo ao interior. Muito cuidado sempre em ver se o seu interior está afinado com o seu exterior. Se não está, mude esse exterior aqui e faça com que ele esteja de acordo com o seu interior. Aí depois você muda o interior e muda o exterior. Mas Mateus 14,15 nos dá uma luz sobre isto. Mateus 15,8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Passagem perfeita para explicar o que eu venho acabando de dizer. Vejam as duas palavras, lábios e coração. Deus aqui está irritado porque o coração não está afinado com os lábios. Os lábios cantam, sem dúvida, mas o coração, que é o que interessa a Deus, está longe, não está perto. Então não importa. Olhando agora de uma maneira inversa, a irmã que canta mal, desafinada, coitadinha, não dá um dó, certo? Ou o irmão, né? O outro que canta rouco, quase afônico lá, mas totalmente concentrado no que está dizendo. O coração vibrando com cada palavra, concentrado na mensagem que está ali contida naquelas letras. Sentindo o coração feliz por estar proclamando essas coisas para Deus. Mesmo com o seu fiozinho de voz, está agradando a Deus. E atingindo em cheio o seu objetivo de ser agradável a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis. Alguns ainda estão olhando. Ótimo. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando cantares bem afinado. Buscar-me-eis e me achareis quando cantares bem alto na igreja e seu solo mais bonito do ano. Todos os irmãos elogiando. Quando me buscares de todo o coração. Lábios e coração, lá em Mateus. Os lábios estavam ok, mas não interessava a Deus. O que interessava era o coração. Não se busca a Deus com os lábios. Se busca a Deus com o coração. E o que agrada a Deus é um coração sincero e ansioso para agradá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo, para adorá-lo. Os lábios que sigam o coração. Quero ir para o próximo ponto de Davi, só lembrando que o cântico de louvores que agrada a Deus não é apenas o coletivo aqui na igreja, quarto domingo, como eu comentei. Eu sei de muitas mulheres que cantam quando estão preparando alguma coisa para a refeição ali na cozinha, nos seus afazeres, as que gostam de, ou passando uma roupa, estão fazendo alguma coisa que a mente não está muito concentrada naquilo que está fazendo, aproveita então e se concentra nas coisas de Deus e cantam em alta voz. Outros cantam no banheiro, né? Tomando banho. Tudo bem. Se o coração está afinado com Deus, a pessoa está ali e aproveita para louvar a Deus e canta alto, cante, que isso é agradável a Deus. Não vou dizer para você cantar num ponto de ônibus, porque vão chamar o 190 para lhe recolherem, né? Que fica esquisito, sei lá, cantando em alta voz. Vão sair de perto de você e coisas desse tipo. Mas em ambientes que você não vai chamar atenção e que cabe, cante sozinho numa praia que você vá. Não precisa pensar só em congregação quando pensa em cantar louvores a Deus. Nem sei se Davi estava pensando em cantar na congregação, lá onde ele se reuniu, no que se fazia às vezes de templo, ou se era um cantar sozinho mesmo, quando ele saía pelos campos ou no palácio dele, eu não sei. Tanto faz, desde que seja um canto que venha do coração. Mas a segunda atitude de Davi, que ele sabia que iria agradar a Deus, é esta: exaltá-lo-ei com ações de graça. Ações de graça é agradecimento, simplesmente isso. Gratidão, um assunto muito tratado na Bíblia, com várias exortações no Velho Testamento, no Novo Testamento, muito. Eu só vou ler uma passagem que fala de ações de graça, dando um peso a essa outra. E achei que essa passagem seria interessante, porque Paulo fala aqui, vamos a Colossenses 2:7. Vocês viram uma coisa curiosa. Colossenses 2:7. O 6, para dar ideia mais do contexto. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Não é fazendo ações de graça. O verbo não é este, dando ações de graças. É crescendo, mostrando aí que o crente nunca deve estar parado nisso, estagnado. Deve haver um progresso contínuo no que concerne a ser grato a Deus. Curioso isso. Então foi a única passagem que eu pensei da Bíblia para colocar aqui sobre esse assunto. Então, crescendo com ações de graça. Uma das obrigações básicas de todo ser humano, é ser grato a Deus por tudo que recebeu dele. Deus não tem obrigação de fazer nada a ninguém. Sabia? Já tinha pensado nisso? Pois é. Às vezes nós nos acostumamos tanto a pedir, reclamar, e esperar, e ter expectativas que não são satisfeitas, e nós acabamos esquecendo. Espere! Onde é que diz que Deus tem a obrigação de fazer as coisas por você? Tem não. Então, partindo desse princípio, tudo que nós recebemos de Deus, começando com a vida e com o ar que nos mantém vivos, deve ser alvo da nossa gratidão a Deus. Eu digo nosso aqui, da humanidade. Não é só dos crentes, não. Se Ele ampara, se Ele ajuda, se Ele livra, se Ele sustenta, porque a natureza dEle leva a fazer isso e a agir dessa maneira. E Ele merece ser exaltado por isso, com sinceros agradecimentos. Agora, claro que a maioria dos homens não faz assim. A maioria nem presta atenção a Deus e alguns nem creem que Ele exista. Imaginem só. Mesmo os que creem, muitos não são gratos de coração a Deus, não. Mas, ao crente é inadmissível essa falha. É inadmissível também ao descrente. Mas muito mais inadmissível é ao crente, porque ele conhece a Deus, é filho de Deus, sabe o quanto ele foi amado por Deus, o quanto Cristo mostrou o seu amor por ele naquela cruz. Então ele deve ser grato. E não é nem por obrigação, que tem obrigação, sem dúvida. Porém, muito mais do que por obrigação, ao crente deve ser um grande deleite demonstrar gratidão a Deus. Um grande prazer. Eu diria quase necessidade. Se você que é crente não tem necessidade de agradecer a Deus, tem uma coisa errada na sua vida espiritual. Tem uma coisa esquisita e é bom você pensar. Você tem necessidade, você se sente em falta, você sente que algo está faltando em você se você não costuma revelar a Deus a sua gratidão. Curioso é que Davi não disse que ia apenas agradecer a Deus com ações de graça. Não sei se vocês notaram. Eu vou agradecer a Deus com ações de graça. Ou eu vou simplesmente reconhecer a bondade dele. Não. Davi iria o quê? Fazer o quê com ações de graças? Exaltá-lo. Isso é forte. Ele ia exaltar, não era só reconhecer gratidão, não é diferente. Quando um pai ou uma mãe ensina um filho a ser grato, e todo pai e toda mãe tem que ensinar isso, seja grato. Já agradeceu? Me dá a colher, tome. Não, peraí, diga obrigado. Seja grato. Por quê? Porque é razoável ser reconhecido, é justo, é decente, é correto se demonstrar gratidão a alguém que nos fez um favor. Mas não tem a ideia de exaltar quem nos fez a gentileza. Não tem essa ideia. Quando se demonstra gratidão uns aos outros, não é essa ideia de estar exaltando o outro e glorificando e cobrindo o outro de honras e de glórias porque me fez um favor. Não, muito obrigado, reconheço isto, sou grato. E pronto. Não é essa ideia. Eu não acharia nem saudável estar se louvando e se exaltando alguém por ter feito um favor ao outro. Mas com Deus há esta ideia, sim, de ir muito além do mero reconhecer a bondade de Deus ou as coisas que Deus tem feito para essa pessoa. É muito pouco apenas assim: obrigado, Senhor Deus. Eu reconheço que Tu és bom para mim e tudo que eu tenho vem de Ti. Muito obrigado, eu estou sendo grato. Ótimo, isso é bom. Mas para Davi era pouco. Davi queria mais. Não, eu vou exaltá-lo com ações de graça. Eu vou glorificá-lo. Eu quero falar coisas boas dele. Eu quero jogar a luz, não é em mim que fui ajudado. Eu quero jogar a luz, é nele que me ajudou. Isso é o que Davi de fato queria. Exaltar. E não creio que Davi está aqui falando de uma exaltação interna, íntima, em oração, ou só ele e Deus. Eu acho que ele está falando de algo visível, externo, algo audível, algo que os outros vejam ou ouvem. E Davi tinha certeza, inspirado pelo Espírito Santo, que ele afirmou isso, que Deus se agradaria enormemente de Davi, do louvor que Davi daria a ele. E pelo que devemos dar graças? 1 Tessalonicenses capítulo 5, não vou ler porque é bem miudinho o versículo, resume tudo. Quem sabe de qual? Em tudo dai graças. Em tudo. Pastor, isso deve ser força de expressão, né? É assim, tipo, quase tudo. Um bocado de coisas. Não, eu acho que esse tudo é tudo que você recebe, que você tem, que Deus lhe proporciona. Ninguém vai incluir aí o pecado. Não vai dar graça pelo pecado, porque não é coisa que vem de Deus, não é coisa que é lhe dado. Você o comete. Saiu de dentro de você o pecado, é diferente. Mas por tudo que você tem ao seu redor, pelas coisas que lhe acontecem, agradáveis e desagradáveis, fáceis e difíceis, aí é tudo mesmo, porque são coisas que vieram para você, vieram ao seu encontro, coisas sobre as quais você não tem controle. Uma doença que surgiu dentro do seu estômago, alguma coisa que veio, um carro que veio lá de cima e bateu em cima de você, tudo o que acontece, pela sua inteligência, pela sua falta de inteligência, pela sua altura alta, pela sua cor, pelo país em que você nasceu, em tudo, dai graças. Já deu graças porque é brasileiro? Eu não sou dos mais nacionalistas, não. E não estou muito orgulho desse país, não. Mas, na verdade, temos que dar graças a Deus, porque Deus nos colocou aqui, neste país. Do jeito que ele é, violento como ele é, corrupto como ele é, um país entregue ao espiritismo e ao catolicismo, e muita coisa que não presta, seja como for, nós nascemos aqui. Eu não quero dar aqui um tom político à minha pregação, porque eu poderia falar de coisas positivas do nosso país também, nem quero dar um tom antinacionalista. Nacionalismo é uma coisa que dentro de certos limites tem, é bom e é válido, mas dentro do limite pequeno. Eu acho exagerado um nacionalismo tal que ultrapassa até o que deve ser devido a Deus. Mas a parte disso, você gosta ou não do Brasil, você já agradeceu a Deus porque nasceu no Brasil? E quem nasceu no Piauí? Eu não gostei, eu vi assim... Pois é, eu nasci lá. E agora que eu me lembro que nunca agradeci a Deus por ter nascido no Piauí. Mas eu vou agradecer a Deus, deve ter um motivo por ter nascido lá, mas nasci. Não me envergonho também ter nascido no Piauí, não. Tem muito motivo para me orgulhar também, não. Mas, nasci, você nasceu nas suas circunstâncias. Seja grato a Deus por tudo, tudo o que acontece com você. É muito gostoso, irmãos, eu quero encerrar agora. Notar que está ao nosso alcance, está ao seu alcance agradar a Deus. Quando eu era recém-convertido, eu tinha uma ideia de que para agradar a Deus tinha que ir para o mais interior da África. Mas isso era ainda pouco. Tinha que ser colocado, era dentro daquela panela quente, ser comido pelos canibais. Falando de Jesus Cristo e sendo devorado ali e assando. Enquanto eu fosse assim, não era um crente fiel. Eu tinha essa ideia. Hoje eu acho que essa ideia veio foi do inimigo. Porque não é isto. Graças a Deus pelos missionários no mais interior da África, pelos que morreram por Cristo, dentro de um caldeirão ou não, ou cerrados ao meio, ou pendurados numa forca, ou debaixo de uma bala, não sei, mas os que foram perseguidos neste mundo todo, graças a Deus por eles. Mas, para agradar a Deus, e a Bíblia nos ensina isso, não precisa ir para a África, nem para a Groenlândia, nem para os países mais remotos, nem ser perseguido sempre em países comunistas que torturam os crentes. Não. Para agradar a Deus, basta você estar no lugar que Ele tem para você e ter um coração disposto a adorá-lo e a glorificá-lo. Pronto. E tudo que vem daí será agradável a Deus. Você está no lugar em que você está. Pode ser em Fortaleza, e é em Fortaleza no nosso caso, como tem sido. A não ser que alguém aqui esteja sendo desobediente a alguma chamada que Deus esteja fazendo e você está resistindo. Eu não sei. Isso existe e pode acontecer, cuidado com isso. Mas se você está em paz, aqui é a sua cidade, seu lugar de você morar, você pode ser agradável a Deus. Aqui. E nessas duas coisas aqui, fora as outras que nós já vimos, duas coisas aqui que são extremamente simples. 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 Cantar para Ele com o coração concentrado no que está cantando e ser grato e externar essa gratidão a Ele. Só essas duas coisas já garantem que você está sendo, entre muitas outras, que você está sendo agradável a Deus. Espero que hoje à noite nós tenhamos um período de cantos de louvor muito especial nesta igreja, mesmo com a ausência do nosso dirigente, né, do pastor Kelson. Mas que hoje à noite todo mundo esteja aqui se lembrando dessas palavras e fazendo com que o seu coração esqueça o rapazinho da pizza, a sua prova de segunda-feira, suas contas de segunda-feira, seus problemas, e cantem com os lábios afinados, com o coração realmente louvando a Deus dentro de você. Aí nós poderemos sair daqui dizendo: hoje eu agradei ao meu Deus. Que Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.